Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia: mais crédito e apoio aos microempreendedores individuais e às micro e pequenas empresas.
É o programa Acredita, lançado hoje pelo presidente Lula.
É efetivamente o início de um futuro promissor que esse país está anunciando ao seu povo.
Medida prevê a criação do Desenrola para a renegociação de dívida dos pequenos negócios.
O programa também vai estimular o crescimento da construção civil e do setor imobiliário no país.
E como vão funcionar as medidas do Acredita voltadas ao pequeno empresário? É o que vamos saber em entrevista com o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Você vai ouvir ainda: pé de meia vai chegar a mais estudantes.
Também vão poder participar do programa de incentivo ao ensino médio, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a página do canal Gov no YouTube.
O programa Pé de Meia, que tem como objetivo incentivar a permanência de estudantes na escola, vai ser ampliado.
Além dos estudantes atendidos pelo Bolsa Família, o programa vai chegar também aos jovens inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.
O chamado Cade Único tem um registro das famílias de baixa renda no Brasil.
O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula.
Quando nós anunciamos o Pé de Meia, a linha de corte era o cadastro do Bolsa Família e ficou de fora o cadastro do CAD. Então nós agora resolvemos aumentar e colocar a linha de corte no cadastro do CAD e vai entrar, parece que, mais 1.200.000 meninos e meninas no Pé de Meia.
O Pé de Meia, que começou a valer em março, garante ajuda financeira para estudantes do ensino médio da rede pública.
É previsto o pagamento de incentivo mensal de R$ 200 e também é feita uma poupança para o aluno que concluir o ensino médio.
No total, o valor pode chegar a R$ 9.200.
Crédito e apoio aos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas.
É o que prevê o programa Acredita, lançado hoje pelo presidente Lula.
Entre as novidades está a criação de um programa que incentiva a renegociação de dívidas de pequenos negócios, inspirado no Desenrola.
O programa traz ainda medidas para estimular o mercado imobiliário no país e investimentos em projetos sustentáveis.
O Acredita é baseado em quatro eixos. O primeiro é um programa de microcrédito para inscritos no Cade Único, trabalhadores informais, mulheres que recebem o Bolsa Família, para o fomento rural e pequenos produtores rurais que acessam o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. São R$ 500 milhões em crédito para beneficiários do Faixa 1 do Desenrola Brasil, sendo que metade desse valor deve ser destinado às mulheres. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que antes do programa, os pequenos empreendedores não conseguiam dar garantias para o empréstimo, o que, segundo ele, não será mais uma preocupação.
O governo federal vai garantir que todos os brasileiros e brasileiras, independentemente de sua renda ou histórico de crédito, tenham a oportunidade de investir em seus sonhos e projetos.
O segundo eixo do programa inclui ações voltadas para os microempreendedores. Inspirado no Desenrola Brasil, o Desenrola Pequenos Negócios vai facilitar a renegociação de dívidas das empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4.800.000. Já o Procred 360 é uma política de estímulo ao crédito para MEIs e microempresas com faturamento de até R$ 360.000 por ano, com juros menores. A iniciativa também prevê a expansão das linhas de crédito do Sebrae para micro e pequena empresa, com R$ 30 bilhões em crédito nos próximos 3 anos, e a modernização do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Francilene Bezerra, que mora em Fortaleza, no Ceará, abriu um pequeno comércio em 2018, onde vende alimentos e cosméticos. Com melhores condições para pegar o empréstimo, ela quer ampliar o negócio.
Ontem um avalista, e ele agora não vai ser preciso de avalista. Eu vou cota é poder fazer, né, os 5 mil agora e poder comprar mais coisa.
O terceiro eixo do programa Acredita tem como público-alvo o mercado imobiliário e o setor da construção civil. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o objetivo é criar um mercado secundário para o crédito imobiliário, permitindo que os bancos aumentem a oferta desse tipo de crédito em taxas acessíveis para famílias de classe média.
E para que as pessoas que consigam organizar a sua vida, pagar as prestações em dia, tudo bonitinho, essa pessoa pague um juro muito baixo, consiga fazer a parcela, a prestação caber no seu orçamento e virar proprietária da sua casa.
Ao assinar a medida provisória que cria o programa, o presidente Lula afirmou que o principal objetivo é estimular a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico do país.
Esse programa que foi lançado hoje, com o nome Acredita, é efetivamente o início de um futuro promissor que esse país está anunciando ao seu povo.
O quarto e último eixo do Acredita é o EcoInvest Brasil, que quer incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país por meio da criação da proteção cambial para investimentos verdes. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Vamos agora entender mais sobre o programa Acredita e como vai atender os pequenos negócios com o ministro Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Luciano, os dois.
Ministro, para começar, o senhor pode explicar na prática como é que Acredita vai atingir os micro e pequenos empresários?
Bom, primeiro o desenrola, né? São 15 milhões de MEIs pelo Brasil e mais 7 milhões e meio de pessoas que são do Simples. Isso representa 95% de todos os CNPJs do Brasil. Essas pessoas tiveram muitas dificuldades durante a pandemia, pegaram dinheiro emprestado pelo Pronamp, pegaram com outros valores e se atrapalharam. E a primeira preocupação da gente é que essas pessoas pudessem desenrolar suas contas, né? Então a gente encontrou um mecanismo de fazer uma certa caução, uma fiança, para que eles pudessem, então, quitar as suas dívidas e os bancos vão fazer essa quitação. Se, como é a modelagem é semelhante do desenrola da pessoa física, deu uma diferença entre 40% e 90% nas dívidas, mais ou menos, a menos. Então, vai ser uma grande oportunidade para todo mundo aproveitar essa chance, que está com problemas, significa mais ou menos uns 10% de todo mundo que empreende no Brasil, aproveitar essa chance e desenrolar. Ato contínuo, aí surge o Procredit 360, que é uma alternativa de financiamento novo, né?
Perfeito. Ministro, vamos falar um pouquinho então desse desenrola pequenos negócios, a grande expectativa em relação a isso. A gente ouviu na matéria aí uma das empreendedoras falando que a grande novidade seria essa de não ter um avalista, né? Que ia facilitar a vida dela nesse sentido. Como é que vai funcionar essa ação?
No caso do desenrola, as pessoas que têm algum tipo de dívida com o sistema bancário ou com privados que compraram numa loja, por exemplo, eles digitam hoje em dia o seu CPF e o sistema que já produz todas as alternativas. Agora, ele vai digitar o CNPJ e nós vamos criar as alternativas para eles, que são com os descontos que os próprios bancos dão, porque os bancos vão se creditar num lucro presumido que eles teriam para o futuro. Então, é um desconto a partir da necessidade das pessoas para que eles possam, eventualmente, voltar a tomar crédito. Na verdade, o objetivo da gente é que as pessoas que têm essa dificuldade, que foi criada, muitas delas, pela passagem, o governo mesmo determinou que muitas empresas fechassem suas portas no período da pandemia. E as pessoas acuadas acabaram indo para o empréstimo. Um dos empréstimos era esse Pronamp, que ficou, nós emprestamos quase 50 bilhões, o governo genericamente emprestou. E aí as pessoas pegaram o dinheiro que era 3% mais a Selic, e a Selic foi de 3 para 13. Aí as pessoas se perderam, não conseguiram dar conta, né? Então aí foram para a justiça, bens bloqueados, e pessoa, um comerciante, o que ele fatura não é lucro dele. Ele fatura, mas ele paga todas as contas, os funcionários, normalmente aluguel. Então, do valor de um comércio, normalmente a pessoa fica com 8, 10%, quando muito, né? Então, não há espaço para esse tipo de juro tão alto. Agora, o governo do presidente Lula, sabendo disso, criou o desenrola, que vai seguir os moldes do desenrola da pessoa física, que foi um grande sucesso. A gente hoje está fazendo uma faixa de 25 mil pessoas por dia estão desenrolando seus nomes com dívidas. Então, é um grande sucesso. Já fizemos mais de 5 milhões de pessoas e agora vamos para toda a parte da pessoa jurídica. E aí, quando a pessoa tiver com o CNPJ já sem problemas, a gente, então, criou esse outro programa, que é um programa especial para a pessoa que é MEI, o microempreendedor individual, que fatura até R$ 81 mil, e especial para quem é microempresário, que tem até o faturamento de R$ 360 mil. E por que para esses dois públicos? Porque esse público, como ele é menor, ele tem mais dificuldade de poder criar crédito. Essa senhora, quando falou hoje, por exemplo, ela falou isso: olha, eu não tenho alguém para me afiançar. Agora, com essa possibilidade, o governo vai dar essa garantia para o banco e aí o juro fica menor. Para você ter uma ideia, a gente quer fazer esses empréstimos pelos bancos. Quem vai fazer, na verdade, são os bancos, o Banco do Brasil, a Caixa, os bancos privados, mas ele vai fazer na faixa de 5% mais a Selic. Então, isso vai dar um pouco mais de 1% ao mês. Se a pessoa não tivesse essa condição, ela fosse pegar num banco normalmente, ela pagaria 23%, 24%. Então, é um desconto bem importante e depois ela tem 60 meses para pagar, o que vai dar a chance dela poder investir mais no negócio dela.
E tem uma previsão de início desse programa?
Tem. O desenrola é imediato. A partir da manhã está valendo as pessoas, porque como é medida provisória, passa a valer de maneira imediata. O Procred 360, ele vai precisar de uma adaptação do fundo garantidor, que é esse FGO, e os bancos vão se preparar também para receber esses pleitos. Quando a pessoa, por exemplo, fatura R$ 300 mil por ano, ela vai poder retirar, pegar emprestado até um terço desse valor. Então, ela vai poder pegar R$ 100 mil emprestado para o seu negócio. Se for homem, se a direção do negócio for mulher ou o comando for de mulher, aí empresta até 50%. Então, vai emprestar R$ 150 mil, o que é um número bem consistente. Então, a gente estima que nos próximos 50 dias, mais ou menos, os créditos já estão disponíveis. Agora, o desenrola desde já.
Já pode procurar o banco.
Já pode procurar os seus bancos. Com uma novidade também importante. Quem pegou dinheiro no Pronampe, o Pronampe antigamente proibia. Quando você atrasava no Pronampe, não existia renegociação. Você ia direto para o seu nome negativado. Agora, com a medida provisória, o Pronampe foi restabelecido a possibilidade dos próprios bancos negociarem com os seus devedores num acordo que permita ele voltar a respirar. Porque qual seria a vantagem para o governo em ter as pessoas que estão com algum problema, muitas vezes causado por essa circunstância da pandemia e outros tantos, fechar as portas das pessoas, como a gente viu tantos comerciantes fecharem, né? Então, o governo olhou para esse empreendedor. O presidente Lula tinha dito a mim, quando criou o Ministério, porque foi o próprio Lula quem criou lá para trás tanto o MEI quanto o Simples, mais moderno, foi o presidente Lula. Ele falou, nesse mandato, ele quer dedicar o mandato para os empreendedores, que são... uma nova forma que as pessoas têm hoje de criar uma relação trabalhista. Muitos empreendedores trabalham o pai, a mãe, os dois filhos, tudo no mesmo lugar e trabalhando e se virando e sobrevivendo, né?
Bom, o senhor fez referência ao sucesso do Desenrola Pessoa Física. Isso pode ser bom para o Desenrola agora Pessoa Jurídica. A expectativa do governo é que os bancos facilitem as coisas, passem a aderir a essa...
Você sabe, o Desenrola da Pessoa Física, no começo e até hoje, a gente ainda sofre porque as pessoas muitas vezes não sabem como é que faz para poder dar entrada, né? Entrar lá na página do governo, digitar o seu CPF, pessoas muito simples, que às vezes têm uma dificuldade. No caso da PJ, da pessoa jurídica, a gente imagina que, além de que as pessoas já têm um certo hábito de lidar com o mundo da informática e da relação com a internet, ao mesmo tempo, normalmente, eles têm um contador. E os contabilistas do Brasil inteiro vão ser grandes parceiros para a gente, porque eles vão orientar as pessoas a aproveitar esse instante para poder voltar a sonhar. Se a pessoa tiver com o nome zerado, ela vai poder voltar a ter crédito. Se a gente voltar a ter crédito, naturalmente a gente vai voltar a ter investimento. Ano passado, vale relembrar que esse grupo de pessoas de MEIs e micro geraram 80% dos empregos do país, né, pelo Caged. Então, quem tem mais chance de produzir emprego rapidamente é exatamente esse grupo de pessoas que são pequenos empreendedores.
Ministro, e o que o governo espera com essas ações? É gerar emprego, renda? Qual é o impacto que todas essas medidas do Acredita podem trazer para o brasileiro?
Nós vamos disponibilizar, quando a gente coloca, por exemplo, 7,5 bilhões que nós estamos colocando de garantia, a gente projeta que vai conseguir emprestar perto de 25 bilhões.
Porque para cada um real que eu coloco de garantia, eu projeto 2,8, 2,6 a mais, os bancos emprestam a mais, porque o banco fica com a garantia de que caso ele não pague, aquele fundo garantidor vai pagar. Por isso que o juro cai. Então, a gente pode calcular assim que isso vai, do ponto de vista do país, como são milhões de pessoas atendidas, certamente vai gerar um impacto muito rápido na economia. E isso é muito bom, porque já é um ano positivo, que a gente espera que o juro caia mais ainda, e aí gerando mais emprego, que é o que o governo precisa, que todo mundo tenha a sua oportunidade e o seu sonho realizado.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil, ministro.
Obrigado a vocês.
Incentivar mulheres a empreender.
Assim como o programa Acredita, o governo também criou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino.
O objetivo do plano é criar ambientes de negócios favoráveis ao desenvolvimento de empresas lideradas por mulheres.
Quando Eleni Costa se mudou do Ceará para Brasília, ela tinha o sonho de criar seu próprio negócio na capital do país. Eleni começou vendendo roupas como sacoleira e hoje é dona de uma loja de calçados em um shopping do Distrito Federal.
Eu cheguei aqui em Brasília, tinha uma filha e com 3 anos depois eu tive outro filho. E meu esposo era funcionário público, né? E eu senti uma necessidade de ajudar na renda de casa porque estava ficando muito pesado naquela época. E aí eu resolvi empreender.
De acordo com o Sebrae, em 2023, 80% das novas vagas de trabalho criadas no país vieram de empresas como a de Elenir. Por isso, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Elas Empreendem. A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidado do Ministério das Mulheres, Rosane Silva, explica as diretrizes dessa nova política pública.
Um plano de ação que, de fato, este recurso e essa estratégia chegue lá na ponta para as mulheres que, de fato, querem empreender e o mercado, muitas vezes, é hostil a essas mulheres.
Mais de 10 milhões de brasileiras já estão formalizadas como empreendedoras. 80% delas afirmam ter começado a empreender para escapar do desemprego. E quanto mais elas empreendem, mais elas geram empregos e incluem outras mulheres. É o que afirma a assessora do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Larissa Alfino.
Eu acho que uma vez que uma mulher empreende e tem sucesso, é uma cadeia de impacto que começa no núcleo familiar e depois vai para essas outras redes de mulheres ocupando esses lugares à frente de empreendimento.
A diretora nacional de administração e finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, disse que a nova política do governo vai facilitar o acesso das mulheres a novos mercados e a linhas de crédito.
A mulher é mais inadimplente, ela é mais cautelosa no momento de acessar essas linhas de crédito. Entretanto, quando nós estudamos o mercado, nós percebemos que há diversas instituições com linhas de créditos abertas para as mulheres, mas elas não estão tendo acesso. Elas têm um certo receio de adentrarem à porta de um banco.
A Estratégia Nacional também institui o Comitê de Empreendedorismo Feminino, que vai propor, monitorar e avaliar a implementação da estratégia Elas Empreendem. Reportagem Graciele Bittencourt.
O gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos, como, por exemplo, na camada do pré-sal.
Além de contribuir para a segurança energética, tem menor impacto ambiental, ajudando a garantir uma matriz mais limpa e ainda servir como alternativa para as indústrias.
E hoje foram discutidos os desafios para que o Brasil possa se tornar mais competitivo na produção de gás natural.
Em busca de energia limpa em um mundo que pede cada vez mais por sustentabilidade, o gás natural é considerado um aliado. No Brasil, o insumo ainda encontra um ambiente desafiador. Relatório produzido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Movimento Brasil Competitivo e a Fundação Getúlio Vargas, e com o apoio do Ministério de Minas e Energia, identificou as principais barreiras para o pleno desenvolvimento do setor no país e apontou caminhos. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que é importante reduzir custos para baratear a produção de gás natural.
Nós temos que pegar o preço do gás e fazer um pente fino dele. Onde é que eu tenho uma molécula mais barata? Como é que eu consigo ofertar mais gás do pré-sal? Transporte? Por que que o transporte nos Estados Unidos é 5 vezes mais barato que no Brasil? É preciso ter marco regulatório bem feito e fiscalização.
Entre as demandas apresentadas no estudo está a padronização de contratos, a simplificação do acesso às infraestruturas essenciais do setor de gás e o fim das barreiras à entrada de novas empresas neste mercado. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Rodolfo Saboia, apresentou melhorias na gestão da agência para o setor de gás natural.
Desde a aprovação da lei do novo mercado de gás, a área, o setor responsável pela ANP já dobrou de tamanho. Das 12 ações regulatórias entendidas como prioritárias pela agência, 6 são destinadas ao novo mercado de gás.
Além de trazer segurança energética, o gás natural pode ajudar no processo de reindustrialização do Brasil, ao ser opção de combustível mais em conta para fazer as máquinas rodarem. Atualmente, 85% da produção de gás natural no Brasil é feita em ambiente marinho. Em 2023, o Brasil bateu recorde na produção de gás natural, com 150 milhões de metros cúbicos por dia, 9% a mais do que o produzido em 2022. Reportagem Luana Karen.
A geração de novos empregos ajudou a aumentar a renda média do brasileiro.
É o que apontou pesquisa do IBGE.
O levantamento mostrou que a renda domiciliar, calculada por pessoa na casa, cresceu 11,5% em 2023, em comparação ao ano anterior.
Vamos mostrar como o aquecimento do mercado de trabalho trouxe influência para esse assunto.
Renan Lima é garçom. Depois de vários meses desempregado, voltou ao mercado de trabalho no ano passado. Ele foi contratado num restaurante de Brasília. O salário tem feito toda a diferença no orçamento da família, formada por ele, a esposa e a filha de 1 ano.
Como eu estava precisando bastante com a minha família para até voltar a trabalhar e sustentar, e essa renda fixa me ajudou bastante.
De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, em 2023, a população ocupada com rendimento cresceu 4,2% quando comparada a 2022, passando de 95 milhões e 200 mil pessoas para 99 milhões e 200 mil. É o maior valor da série histórica iniciada em 2012. Foram 4 milhões de pessoas ocupadas a mais nesse período. O mercado de trabalho brasileiro está em trajetória favorável desde o ano passado, que foi fechado com um saldo de 1.483.598 empregos com carteira assinada. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o aumento da população ocupada ocorreu em todos os estados. De acordo com Paula Montagnier, subsecretária de Estatística e Estudos do Trabalho do Ministério, esses números geram reflexo na economia do país.
Então a gente tem uma melhora da condição de renda das famílias e uma melhora na condição de consumo dessas famílias, o que é muito importante para diminuir a fome, diminuir o endividamento das famílias do período anterior e, com isso, poder voltar a consumir.
Segundo o IBGE, 3 fatores contribuíram para o aumento de rendimento médio do brasileiro. São eles: crescimentos de empregos, de beneficiários de programas sociais e de pessoas que possuem mais de uma fonte de renda. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou R$ 113,7 milhões do Fundo Amazônia para 2 novos projetos dirigidos a comunidades indígenas nos 9 estados da Amazônia Legal.
Os projetos foram elaborados em parceria com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, formada por federações regionais e associações locais na Amazônia e por 180 diferentes povos.
Serão beneficiadas até 332 terras indígenas.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai decidir sobre pensão previdenciária para a filha solteira transexual.
STJ nega seguimento a recursos extraordinários de policiais condenados pela morte do pedreiro Amarildo.
Governador de Alagoas tem 72 horas para informar se deve desapropriar área para a instalação de complexo de saúde, que vai substituir o hospital atingido pelo desastre da Braskem.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai discutir se direito à pensão para filha solteira trans está ou não condicionado à alteração do registro civil antes do óbito do servidor.
A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual e vai servir de base para julgamentos parecidos em outras instâncias da Justiça. Marcelo Della Libera.
O caso em questão envolve a filha trans de um militar da Marinha falecido em 1998, que alterou o nome e gênero no registro civil 21 anos após a morte do pai. Ela recebia pensão por morte na qualidade de filho homem menor de idade, mas quando alcançou a maioridade, o pagamento foi encerrado. Agora, na condição de filha maior de idade solteira, ela acionou a justiça para o restabelecimento do benefício. Ao se posicionar pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que em relação à concessão de direitos previdenciários, não há uniformidade de tratamento pelos tribunais sobre a natureza do ato de alteração de registro civil pela pessoa transexual.
Negado o seguimento de recursos de 5 policiais condenados por tortura e morte do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes. Fátima Uchoa.
Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Entre os 25 agentes, alguns foram expulsos da corporação e 17 absolvidos. Com os recursos extraordinários, os advogados pretendiam que o Supremo Tribunal Federal anulasse acórdão da sexta turma do STJ, que não conheceu dos recursos especiais da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena de 8 policiais. Segundo o ministro Og Fernandes, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF.
Tribunal Superior do Trabalho define lista tríplice para a vaga de ministro destinada à advocacia.
Um quinto das vagas do tribunal é destinado a integrantes das carreiras da advocacia e do Ministério Público do Trabalho. Samanta Flor.
Os 3 nomes foram escolhidos por meio de votação realizada durante a sessão do Tribunal Pleno na manhã desta segunda-feira. Foram indicados os advogados Adriano Costa Avelino, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves e a advogada Roseline Rabelo. Os indicados vão ocupar a vaga de ministro destinada à advocacia, decorrente da aposentadoria do ministro Emanuel Pereira. A lista tríplice será agora enviada à Presidência da República para a escolha de um dos nomes.
Nesta semana, haverá exibição de propaganda partidária dos partidos União, Republicanos e PSDB.
As propagandas vão ser exibidas na terça-feira, quinta e sábado. Ana Fabre.
As propagandas vão ser veiculadas em rede nacional durante a programação noturna das emissoras de rádio e televisão. Ao todo, serão 10 minutos e meio de propaganda para o Republicanos, 1 minuto e meio para o União e 3 minutos para o PSDB.
Justiça Federal dá prazo de 72 horas para governo de Alagoas informar se deve desapropriar área para instalação de complexo de saúde.
O novo empreendimento deve substituir o Hospital Escola Portugal Ramalho, atingido pelo desastre da Braskem, em Maceió. Maressa Omena.
O prazo de 72 horas foi estabelecido durante a audiência para tratar de pedido feito em ação civil pública pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado de Alagoas. O processo requer a desapropriação de terreno para a construção de novo complexo de saúde mental pela Braskem. Projetos para realocação do hospital foram aprovados. No entanto, o Estado de Alagoas ainda não apresentou soluções para a desapropriação do novo local.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunein.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI das apostas esportivas. John Textor promete apresentar provas de manipulação de resultados em sessão secreta. Avança projeto que facilita confisco de bens de agentes públicos por improbidade administrativa. Senado analisa projeto que dificulta a redução de pena para condenado por crime violento contra crianças. Boa noite. O sócio majoritário da SAF do Botafogo prestou depoimento hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas. John Textor prometeu apresentar provas de manipulação de resultados aos senadores em sessão secreta. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo, John Textor, prestou depoimento nesta segunda-feira na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, mas não apresentou provas de suas acusações durante a parte pública da audiência. Ele prometeu apresentar os dados em sessão secreta. É necessário o sigilo por haver nomes de jogadores supostamente envolvidos e a intenção é de que todos possam se defender antes de os nomes serem divulgados. Apesar de afirmar que o Palmeiras é o clube que mais vem sendo beneficiado, como conclusão dos estudos que encomendou, Textor fez questão de ressaltar que nunca acusou Leila Pereira, presidente do clube, de fazer parte de qualquer esquema.
Eu nunca acusei o Palmeiras de nenhum tipo de irregularidade no meu país. Tem duas testemunhas que estão sendo investigadas. Eu acredito que o Palmeiras pode ser parte e poderia participar, já que ele é inocente. Mas vejo que o meu foco não é o Palmeiras, não é ninguém.
O presidente do colegiado, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, garantiu que as empresas de apostas que forem consideradas suspeitas serão alvo de uma dura investigação.
Não são todas as casas de apostas que podem ser acusadas, mas aquelas que nós tivermos qualquer envolvimento, qualquer elemento, qualquer prova, eu espero que todos nós tragamos para cá e chamemos para a devida investigação com total independência.
Os próximos passos da comissão devem ser definidos depois da sessão secreta.
Um projeto que considera intercâmbio internacional como estágio foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores. O objetivo é incentivar que estudantes façam parte do ensino superior fora do Brasil. O colegiado também aprovou a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Equador. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto altera a lei do estágio para incluir o intercâmbio no exterior entre as atividades que podem ser consideradas como estágio por estudantes do ensino superior. A ideia é incentivar que cada vez mais alunos busquem o aprendizado e a profissionalização em outros países. Para a relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, além de aprimorar a fluência em idiomas estrangeiros, o estudante que mora fora do Brasil pode aumentar a sua chance de empregabilidade.
Poderá propiciar importante troca de experiência, diferentes culturas. O estágio fora do país revela-se dessa forma positivo para o enriquecimento curricular dos beneficiados. Além disso, o participante poderá aprimorar seus conhecimentos na língua estrangeira, já que fará uso dela diariamente.
O projeto segue para análise da Comissão de Educação. A Comissão de Relações Exteriores também aprovou uma proposta da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Equador. Em sua justificativa, Tronic cita que o Equador tem uma das maiores diversidades biológicas do mundo e dispõe de recursos minerais abundantes. Agora o projeto será analisado pela comissão diretora do Senado.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que modifica a lei de improbidade administrativa para facilitar o confisco de bens dos agentes públicos que respondem por esse tipo de ato. O texto permite que o juiz desconte até 30% da remuneração do réu até atingir o valor a ser protegido. Mais informações com a repórter Júlia Lopes.
O projeto do deputado Paulo Ganini, do Novo, do Rio de Janeiro, aprovado na Comissão de Segurança Pública do Senado, simplifica o bloqueio de bens de agentes públicos que sejam réus em processos por improbidade administrativa. Para isso, retira a necessidade de o juiz comprovar o risco de o acusado se desfazer dos bens para não devolver ao Estado. Como explica o relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte.
Evitar alienação de bens colocados sob a dúvida de pertencimento de um patrimônio ilegítimo, com a finalidade de garantir o eventual ressarcimento ao erário pelos danos sofridos em decorrência da atuação improba do agente.
O texto permite que o juiz desconte até 30% da remuneração do réu até atingir o valor a ser protegido, se seus bens forem insuficientes para restituição. Além disso, o texto aprovado autoriza o bloqueio total de contas correntes, cadernetas de poupança e outras aplicações. Agora o projeto seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, destacou a importância das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais e disse que tem dedicado seu mandato à defesa desses setores que contribuem para o desenvolvimento do país, da renda e do pleno emprego. O parlamentar referiu-se a três propostas que darão, segundo ele, o suporte necessário à saúde financeira dessas empresas e empreendedores. Laércio adiantou que está concluindo seu parecer sobre o projeto que prevê a correção, pela inflação, do teto de faturamento desses segmentos no chamado Simples Nacional. O senador também está relatando o projeto que torna permanentes as linhas de créditos dedicadas aos microempreendedores individuais. Ele se manifestou favoravelmente à proposta. O parlamentar ainda lembrou ter apresentado emenda à reforma tributária, que foi aprovada pelo Congresso. O parágrafo proposto pelo senador pede que o governo envie um projeto sobre a desoneração do setor de serviços.
O prazo estipulado já venceu, mas eu espero, com otimismo, que até a próxima semana o governo envie o PLC anunciado pelo senhor ministro da Fazenda.
O Senado vai analisar um projeto que dificulta a progressão de regime para condenado por crime violento contra crianças. Para o autor do texto, a proposta é uma maneira de fazer justiça. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou um projeto que dificulta a redução da pena para os condenados por crimes violentos contra crianças. De acordo com o texto, só terá direito ao regime aberto ou semiaberto o preso que cumprir pelo menos metade da sentença em regime fechado. Para Petecão, o projeto vai garantir justiça pela vida das crianças.
O objetivo da proposta é que as pessoas que cometem crime contra inocentes, crimes violentos contra inocentes, ele não pode ser tratado como um outro criminoso. Ele tem que ter um tratamento diferenciado. Com certeza nós vamos estar dando um exemplo, principalmente para aqueles que atentam contra a vida das nossas crianças.
O senador criticou a remissão da sentença do casal Nardoni, condenados pela morte da menina Isabela em 2008. O projeto está em discussão na Comissão de Segurança Pública.
Em uma sessão especial do plenário, o Senado celebrou hoje o aniversário de 64 anos de Brasília, completados no domingo. A memória dos pioneiros e os desafios do futuro marcaram a comemoração. Repórter César Mendes.
Da terra prometida, de onde jorrariam leite e mel, segundo a profecia de Dom Bosco, no século XIX, à cidade moderna, implantada no coração do Brasil por Juscelino Kubitschek e inaugurada em 21 de abril de 1960, patrimônio mundial da humanidade, Brasília completou 64 anos de vida. Sede dos três poderes da República, endereço de uma centena de missões diplomáticas e de um setor privado dinâmico, nas palavras de Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, autora do requerimento da sessão especial. Ela lembrou que ideias pioneiras e revolucionárias viraram realidade em Brasília, mas apontou também os grandes desafios que precisam ser enfrentados hoje na capital dos brasileiros.
O crescimento de qualquer cidade traz consigo enormes desafios, como questões de moradia, saneamento, mobilidade, segurança pública, dentre tantos outros.
Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que Brasília atrai o Brasil e o mundo por conta da sua diversidade. E Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, lembrou que JK fundou Brasília como a capital da esperança, para que o Brasil passasse a ser um só, de norte a sul e de leste a oeste.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode votar mais punição a invasores de propriedade.
Proposta busca controlar preços durante calamidades públicas e pandemias.
Deputados divergem sobre situação da economia do país.
Boa noite. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, solicita a renúncia do ministro da Economia, Fernando Haddad. O parlamentar expressou preocupação generalizada sobre o andamento da economia brasileira e criticou a nomeação do ministro, rotulando-o de incompetente.
Maurício Marcon acusa o ministro da Economia de não entender questões fiscais importantes, como o arcabouço fiscal, e de ter mentido ao parlamento sobre as previsões de déficit público. O deputado destaca o aumento da dívida do país e dos preços dos alimentos, culpando Haddad por isso. Ele comparou ainda a situação do Brasil com a Argentina, alertando para o perigo de gastos desenfreados.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou ações do Poder Executivo que vão impactar positivamente na vida de todos os brasileiros. Ela cita a assinatura de medida provisória para a redução da conta de energia elétrica e a prospecção de um salário mínimo acima de R$ 1.500 para o próximo ano.
Ao citar medidas que contemplam diretamente seu estado, Ana Paula Lima falou da oferta de novas vagas no curso de medicina na cidade de Curitibanos e a habilitação de dois hospitais, um em Florianópolis e outro em Itajaí. Para ela, notícias como estas comprovam o desenvolvimento acelerado do país.
Votação.
Votações da semana na Câmara podem incluir mais punição a invasões de propriedade e manutenção do Bolsa Família para trabalhadores rurais contratados por safra. O repórter Santiago Delape explica.
Fim do Bolsa Família para invasores de propriedades e manutenção do benefício para trabalhadores rurais contratados por safra. Estas são algumas das propostas que a Câmara pode votar nos próximos dias. Com o chamado Abril Vermelho inflamando o debate na Casa por conta do aumento no número de ocupações que geralmente ocorre nesse período do ano, é possível que os deputados analisem o projeto de lei que prevê sanções administrativas a invasores de terras em todo o país. Entre elas, a proibição ao invasor de receber qualquer benefício ou auxílio de programas sociais federais, bem como de ser nomeado para cargo público ou de comissão e de contratar com o poder público. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio e TV Câmara, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, cobrou a responsabilização de quem invade terras.
Eu acho que toda invasão é uma violência, pelo menos ao direito de propriedade. De todo modo, quem invade tem que sofrer as consequências. Você não pode ser, de um lado, alguém que ataca a ordem jurídica estabelecida. Enquanto esses crimes existirem na ordem jurídica brasileira, eles continuam sendo crimes. Invasão de propriedade, esbulho, roubo, furto, sequestro, etc. Então você não pode ter pessoas praticando crimes e sendo, ao mesmo tempo, beneficiada por programas governamentais. É uma esquizofrenia, né? Uma coisa completamente absurda você ter justamente o Estado prestigiando, apoiando, premiando aquele que cometeu crimes. Isso está errado.
As restrições previstas no texto do projeto de lei, que teve a urgência aprovada e por isso já pode ir a plenário, se aplicam também a invasores e ocupantes de imóveis urbanos e faixas de rodovias estaduais e federais. Também em entrevista ao Painel Eletrônico, o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, defendeu a legalidade dos movimentos de ocupação de terras, como o MST.
Existe uma população que não tem terra, nem na cidade, nem no campo. Essa população tem direito constitucional de lutar para ter a sua terra, para produzir no campo e na cidade. O que é que nós precisamos diferenciar? Os movimentos, o MST, o MTST, todos os movimentos que lutam, aonde eu conheço, aonde eu vi e onde eu atuei, participei, todos lutam. Eu tenho origem no MST, eu sou do MST. O MST ocupa áreas que são improdutivas, áreas que não cumprem a função social, áreas que estão abandonadas, áreas que são grandes devedores de bancos públicos. Então, nós precisamos diferenciar, né? É uma ocupação coletiva sem criar problemas, porque ele ocupa reivindicando um direito sagrado e constitucional. Direito de ter uma terra para produzir e direito de ter uma casa. É um movimento pacífico.
Em sentido contrário, o projeto que assegura ao trabalhador rural safrista o direito de continuar recebendo benefícios sociais, como Bolsa Família, também pode ser analisado em breve pela Câmara. O relator da matéria, deputado Evair Vieira de Mello, do Progressistas Capixaba, argumenta que hoje em dia a perspectiva de perder o benefício afasta o camponês do trabalho temporário por safra.
O nosso principal objetivo são dois grandes objetivos. O primeiro é poder aumentar a renda desses trabalhadores que estão nos programas sociais. E o segundo é disponibilizar mão de obra para as atividades de colheitas no Brasil. Essa colheita, muitas vezes, ela é manual e nós precisamos de mão de obra. E hoje a legislação, ela diz que o trabalhador, para assinar a carteira para a atividade de colheita, ele tem que sair do programa social, ir para a atividade da colheita. E se não tiver uma renda média, ele pode voltar para o programa social. E, naturalmente, isso é um desestímulo para que o trabalhador ele assine a carteira.
O projeto que prevê a instalação de sistema de energia fotovoltaica em casa de famílias que recebam o benefício de prestação continuada chegou a ser colocado em pauta na semana passada, mas logo em seguida foi retirado para que os parlamentares tivessem mais tempo para analisar o texto. A expectativa é que a votação ocorra nesta semana, como previu o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais.
À medida que esse recurso, que é da tarifa social, vai sendo utilizado desse programa, que vai criar fontes de energia solar para os carentes, esses carentes devagarzinho vão saindo da tarifa social e nós vamos reduzindo a CDE ao longo do tempo. Essa é que é a lógica do projeto, mas atendendo ao pedido do PL, atendendo ao pedido do Novo e outras bancadas que desejam estudar melhor o texto, nós não nos opusemos em que seja retirado de pauta para ser apreciado na próxima semana.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende a atuação do MST, ressaltando o papel histórico do movimento na luta pela reforma agrária desde sua fundação em 1984, ainda no contexto de resistência à ditadura militar. Ele também destaca a contribuição do MST para a produção agrícola sem uso de agrotóxicos.
Ivan Valente critica setores políticos que tentam criminalizar o MST. Ele reforça sua crença na luta do movimento em defesa da liberdade e da soberania nacional e defende o direito de trabalhadores sem terra ocuparem terras improdutivas ou em situação de litígio.
Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, apresentou denúncia contra agentes do INCRA que, de acordo com o parlamentar, estariam fornecendo informações aos trabalhadores sem terra a respeito de propriedades passíveis de invasões para posterior regularização.
De acordo com Alexandre Guimarães, esta ação criminosa se intensificou durante o Abril Vermelho, com a constatação de 23 focos de invasões em apenas 3 dias. O parlamentar alertou para a possibilidade de os donos das propriedades invadidas reagirem para defender o que conquistaram com o trabalho.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, ao lembrar do massacre de Eldorado dos Carajás, alerta para a retomada da violência no campo, caso seja aprovado o projeto de lei que dispõe sobre a retirada de invasores de propriedade privada.
Para Tadeu Venere, está explícito no texto a autorização do uso de força própria ou policial para a reintegração de posse, dispensada a autorização judicial. Em sua visão, cabe ao parlamento defender a função social da terra e a cobrança dos débitos de grandes proprietários, em vez de permitir a criação de milícias no campo.
Projeto de Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, estabelece limites quantitativos para o início de novas obras públicas, sem prejuízo daquelas já em andamento. O deputado ressalta que é preciso frear a irresponsabilidade dos gestores públicos que anunciam novas obras sem concluírem projetos mais antigos.
Ronaldo Nogueira cita como exemplo o anúncio do governo federal sobre a construção de 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Segundo o parlamentar, é ruim para o país a construção de novas unidades, uma vez que muitas existentes ainda carecem de infraestrutura adequada.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, critica a concessionária Arteres Litoral Sul pela gestão da BR-101, especialmente após incidente no Morro dos Cavalos, onde, devido a um deslizamento, veículos ficaram parados por 60 horas sem acesso à água e comida. O parlamentar acusa a concessionária de falta de planejamento.
Ismael enfatiza a urgência de uma solução permanente para o problema, propondo a construção de 2 túneis como medida de prevenção a futuras interrupções. Ele informa que o projeto básico da obra já está pronto e que em breve irá se reunir com representantes do governo para tratar do tema.
Pastor Gil, do PL, critica as condições das estradas do Maranhão, especialmente a BR-316. Segundo ele, a rápida deterioração da rodovia revela a baixa qualidade do material usado na pavimentação do trecho que corta o estado. Ele questiona o Ministério dos Transportes e o DENIT a respeito do assunto.
Pastor Gil pede que o Poder Público Federal utilize materiais que garantam uma maior durabilidade das rodovias, com o objetivo de evitar desperdícios com constantes reparos. Ele menciona as dificuldades enfrentadas pelos moradores de cidades como Santa Inês, Bom Jardim e Zé Doca, impactadas pela má condição das estradas.
Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, destaca a relevância da obra do túnel que vai conectar Santos e Guarujá por meio do mar. O parlamentar salienta que o projeto, idealizado há mais de 100 anos, está finalmente avançando.
Paulo Alexandre Barbosa enfatiza que a obra representa uma inovação para a engenharia brasileira e que vai reduzir o tempo de deslocamento entre as duas cidades, passando de 1 hora para apenas 3 minutos. Ele enfatiza a importância das parcerias entre os governos federal e estadual para viabilizar o projeto e diz que o túnel não apenas beneficiará os cidadãos, mas também aumentará a competitividade do Porto de Santos.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, elogia as ações da Prefeitura de Cariacica, afirmando que as obras da atual gestão têm transformado a infraestrutura e os serviços da cidade. Entre as intervenções em andamento, ele destaca melhorias no trânsito com a construção de 4 viadutos na BR-262 e a revitalização da orla local.
Também na BR-262, Gilson Daniel destaca a execução de obras de paisagismo e a construção de áreas para o acesso de ônibus. Ele ainda afirma que, com a regularização fundiária da Fazenda Itainga, realizada pela Prefeitura, Cariacica receberá outros 28 novos empreendimentos.
Agricultura.
Cristiane Lopes, do União, solicitou do Ministério da Gestão e Inovação o restabelecimento do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural em Rondônia. De acordo com a deputada, como o sistema está fora do ar desde janeiro, os produtores não conseguem acessar os empréstimos do PRONAF.
De acordo com Cristiane Lopes, a falta dos 30 mil de empréstimo tem impactado no plantio das lavouras, trazendo consequências diretas à economia rondoniense.
Segundo Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, a operação padrão realizada pelos auditores e fiscais agropecuários pode gerar grandes prejuízos para frigoríficos de médio e pequeno porte. O deputado explica que o excesso de burocracia exigido pelos servidores estrangula o setor e beneficia grandes empresas.
Alberto Fraga também anuncia que vai recolher assinaturas para criar uma CPI da carne. O deputado desconfia da existência de um cartel cujo objetivo seja beneficiar empresas que recebem incentivos do governo.
Economia.
Comissão aprova controle de preços durante calamidades públicas e pandemias. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
Depois de 4 anos do início da pandemia de Covid-19, situações emergenciais ainda geram debate na Câmara dos Deputados. Na área de economia, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que permite ao Estado o controle dos preços durante casos de calamidade pública ou pandemia. Pela proposta, o poder público deve combater a manipulação e o abuso contra o consumidor. O relator da proposta, deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, entende que o Estado precisa organizar o comércio em casos extremos. O parlamentar lamenta o comportamento de alguns empreendedores, que, na visão dele, se aproveitam de desastres para aumentar os ganhos.
Esse projeto não é para tabelar os produtos no Brasil a todo momento, mas em período de pandemia e de desastre, onde as pessoas estão vulneráveis, precisam realmente de determinadas medicações e, às vezes, aqueles empresários, aqueles comerciantes utilizam desse momento para poder prejudicar as pessoas.
O texto também define que o governo será obrigado a garantir a distribuição de mercadorias e a prestação de serviços essenciais durante os episódios de pandemia e calamidade pública. Em seguida, o projeto que permite o controle de preços pelo Estado em situações emergenciais será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Relações Exteriores.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, intuiu que o ministro das Relações Exteriores gostaria de fazer um gesto em apoio ao ataque do Irã contra Israel, patrocinando uma nova situação vergonhosa da política externa brasileira.
Na interpretação de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o governo tem se posicionado ao lado do que ele chama de novo eixo fascista, tornando o Brasil um país ditatorial aos olhos do mundo desenvolvido. O deputado defende uma reforma dos poderes para a retomada da dignidade nacional.
Vicentinho, do PT de São Paulo, repudia as ameaças de exoneração do militante sindical e funcionário dos Correios, Paulo Teixeira, conhecido como Bolinha. De acordo com o parlamentar, Bolinha foi recentemente punido por expressar opiniões contra o genocídio na Faixa de Gaza e criticar a postura de Israel.
Vicentinho expressa indignação e destaca que Bolinha é um cidadão com um direito à livre expressão política e não deveria ser punido por isso, especialmente em um governo progressista como o atual. O parlamentar cobra do governo federal maiores esclarecimentos e um posicionamento sobre o caso.
Eli Borges, do PL do Tocantins, lamenta um fato ocorrido na Câmara quando um deputado retirou uma pessoa do Movimento Brasil Livre das dependências da casa. O deputado solicita providências imediatas com relação ao que ele condena como desrespeito ao parlamento e aos protocolos de decoro.
Eli Borges lastima a violência praticada pelo parlamentar e oferece sua solidariedade ao rapaz, ao dizer que é inadmissível as pessoas saírem do debate democrático para a agressão física contra pessoas que não compartilham do mesmo posicionamento ideológico.
Para Gustavo Gayer, do PL de Goiás, é inadmissível que um parlamentar ataque representantes do MBL e também outros congressistas dentro do parlamento. O deputado afirma que esses ataques de fúria ocorrem diariamente com representantes da esquerda.
Gustavo Gayer afirma que o país está passando por momentos sombrios, com a desvalorização do real, greves em universidades e esses tipos de ataques violentos de parlamentares.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar as ações de segurança em barragens de mineração. A fiscalização é a terceira etapa do acompanhamento realizado pelo TCU após o desastre ocorrido em Brumadinho no ano de 2019. Foram identificadas deficiências nas condições estruturais e operacionais das defesas civis dos municípios. Também há fragilidades na elaboração e na operacionalização dos planos de ação de emergência de barragens de mineração. Além disso, as populações com potencial de serem afetadas não têm participação nas iniciativas. O Tribunal determinou à Agência Nacional de Mineração e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que elaborem plano de ação para cumprir a legislação em até 90 dias. A auditoria teve a participação dos Tribunais de Contas de Minas Gerais e do Pará.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.